Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição do Paraná em Rede, dia 12 de agosto, mais uma semana que começa e seguimos juntos acompanhando os assuntos do dia. Acordo fechado pode manter os contratos de 20 mil professores temporários no estado do Paraná. Em Brasília, ministro Gilmar Mendes afirma que prova ilícita pode servir para inocentar. É o caso das informações do Intercept a respeito da Lava Jato. E as audiências do caso do jogador Daniel Correia de Freitas são retomadas para ouvir os acusados. E atenção, produtor rural, começa hoje o prazo para a declaração do Imposto Rural. Fique com a gente, temos estes e outros assuntos em detalhes a partir de agora.
Previsão do tempo.
Fez frio nas primeiras horas da manhã em muitas cidades, mas o sol elevou as temperaturas em todo o Paraná. O destaque hoje é por conta da expressiva amplitude térmica, aquece bastante. Uma nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul, mas só deve impactar nas regiões do Paraná a partir de amanhã. Na capital vai ser 28 graus a máxima, o mesmo em Ponta Grossa e Telêmaco Borba. Já para Londrina, Apucarana, Maringá e Campo Mourão, 30 graus de máxima, 29 para Umuarama, 31 em Guaíra, 30 graus para Foz do Iguaçu, Cascavel e Laranjeiras do Sul, 27 em Francisco Beltrão, 28 em Pato Branco, 26 para União da Vitória e Rio Negro. A justiça retoma no Fórum de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, nesta terça-feira, as audiências do caso do jogador Daniel Correia de Freitas. Nesta etapa, os acusados é que serão interrogados. E o David Lira traz os detalhes para a gente.
Às 9 horas da manhã desta terça-feira, a juíza Luciane Regina Martins de Paula vai ouvir 4 testemunhas de defesa, que não foram encontradas na segunda fase de depoimentos do processo que investiga a morte do jogador Daniel Correia Freitas. Em seguida, os advogados dos 7 réus decidem qual deles começa a responder as perguntas. O assassino confesso, Edson Britt Jr., foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menor, já que havia uma adolescente na casa na manhã do crime, fraude processual e coação de testemunhas. A esposa dele, Cristiana Brites, é acusada de homicídio qualificado por motivo torpe e também por coação de testemunhas, fraude processual e corrupção de menor. A filha do casal, Alana Brites, que deixou a penitenciária de Piraquara na semana passada, depois de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, foi denunciada por coação de testemunhas, fraude processual e corrupção de menor. Os jovens Eduardo Henrique Ribeiro e Igor King são acusados de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor. Além desses crimes, David Voleiro também é indiciado por denunciação caluniosa. Evelyn Brizola Peruso, que está em liberdade, responde pelos crimes de denunciação caluniosa e falso testemunho. O jogador Daniel foi morto e mutilado em 27 de outubro do ano passado, depois de participar de uma festa reservada na casa da família Brites, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Nos meses de fevereiro e abril deste ano, a justiça ouviu as testemunhas de acusação e defesa. Prestaram depoimento pessoas que estavam na festa de aniversário de Alana Brites, em uma casa noturna em Curitiba, na véspera do crime, e familiares do atleta e dos acusados. Ao todo, 77 testemunhas foram arroladas no caso. O advogado que representa a família de Daniel, Newton Ribeiro, está convicto de que os réus vão à júri popular até o final deste ano.
O processo está correndo de forma célere, né? Isso é importante para que toda. É importante para a acusação, é importante para a defesa, é importante para o juízo, né? É importante para toda a sociedade. Então eu vejo com bons olhos o fato de estar andando rápido. Nós temos uma certeza, eles vão para a júri popular. Nós temos essa certeza. Tá? E temos mais uma certeza ainda, serão condenados.
Os depoimentos dos réus, que têm início nesta terça-feira no Fórum de São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital, devem se estender até quinta-feira. De Curitiba, repórter David Lira.
O governo do estado e a APP Sindicato fecharam um acordo para manter os contratos de 20 mil professores temporários até julho do ano que vem. São os contratos chamados de PSS. Pelo acordo, a Secretaria da Educação vai prorrogar os atuais contratos e não vai aplicar prova ou mesmo fazer banca de avaliação. Mudanças no contrato via processo seletivo simplificado só serão implementadas a partir de 2020. Pelo menos é o que está colocado no acordo. O acordo atende às reivindicações da categoria que foram feitas para encerrar a greve dos professores no mês de julho. No quadro Bom Gestor Público, vamos conhecer o programa Parlamento Jovem Palmeira. Desde 2014, o projeto desenvolve a consciência política nos cidadãos do município. O programa faz 10 sessões a cada legislatura, onde jovens parlamentares podem apresentar requerimentos e até mesmo projetos de lei.
A política é a ciência da liberdade. Foi por isso que o município de Palmeira criou em 2014 o programa Parlamento Jovem Palmeira. Com o objetivo de desenvolver cidadãos conscientes, o projeto educa e politiza crianças e adolescentes. Assim, eles são capacitados para interagirem na vida pública, expressando suas opiniões de maneira justa e organizada. O projeto realiza 10 sessões por legislatura, onde os jovens parlamentares apresentam requerimento por sessão deliberativa e um projeto de lei por semestre. Vanessa Alban, assessora parlamentar e coordenadora do programa, entende que o projeto é o responsável por formar jovens conscientes dos seus deveres e direitos políticos dentro da sociedade.
Um jovem só pode cobrar do seu representante se ele conhecer o papel dele. A partir do Parlamento Jovem, que a gente consegue nas aulas fazer palestra e falar a real função do vereador, eles começam a ver a importância do vereador dentro da cidade. Isso consegue construir um cidadão mais politizado, cobrando seus direitos, os deveres, sabe? Então a gente consegue não atingir somente alunos, mas professores, pais. Então nós criamos uma rede de politização do Parlamento Jovem.
Dentro do ambiente escolar, os alunos do terceiro ao quinto ano recebem um livro que explica a diferença entre os três poderes, a importância e o funcionamento do Poder Legislativo Municipal. Quando os estudantes visitam a sede do Poder Legislativo palmeirense, o livro também é utilizado como recurso para palestras. A professora Joseli Maria Gross Costa ressalta a importância do programa para os alunos dentro da sala de aula.
É importante esse trabalho dentro da sala de aula para que as crianças tenham noção sobre como acontece e funciona a administração do município, quem são as pessoas envolvidas, como elas chegam até esses cargos e toda a responsabilidade que as envolve para que nesse contexto a população tenha seus direitos favorecidos e respeitados e a cidade seja um lugar bom de viver.
Os bons resultados fizeram com que o projeto conquistasse em 2017 uma menção honrosa do Prêmio Gestor Público Paraná, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Em Brasília, o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que prova ilícita serve para inocentar. Ele fez uma referência clara às mensagens vazadas pelo site Intercept a respeito da Lava Jato.
Gilmar Mendes diz que, em tese, mensagens obtidas de forma ilegal podem beneficiar condenados pela Lava Jato. O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que as conversas vazadas da Operação Lava Jato podem, em tese, ser usadas para isentar sanções ou mesmo inocentar condenados, apesar de terem sido obtidas de forma ilegal.
Há uma jurisprudência, em alguns casos, em que se diz que a prova mesmo ilícita serve para isentar determinada sanção ou inocentar alguém. Isso terá que ser examinado.
Em tese pode caber ao Lula, por exemplo, ao caso de tese?
Em tese pode ser.
Segundo Gilmar, o uso de provas ilícitas já foi debatido pelo Supremo Tribunal Federal, mas o assunto vai voltar a ser discutido pela Corte. Para ele, os vazamentos já tiraram a legitimidade do processo.
Me parece que o efeito já é deslegitimador dessas sentenças. Nós já temos, quando a gente vai para o exterior, as pessoas perguntam, mas como que vocês fizeram isso? Vocês que lograram um sistema de combate à corrupção, agora estão com a credibilidade do sistema afetada. Como que um ministro sai para integrar um governo que era de oposição àquele que está preso?
Gilmar Mendes esteve em São Paulo para participar de um evento da Associação de Advogados do Estado. Um grupo de cerca de 100 manifestantes fez um protesto em frente ao prédio da associação, em defesa da Lava Jato. Vestindo roupas nas cores verde e amarelo, eles gritavam palavras de ordem contra Gilmar Mendes e a favor do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, também foi convidado a participar do evento, mas cancelou a participação, segundo os organizadores, por problemas na agenda. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
E atenção, produtor rural, está aberto hoje o prazo para declaração do Imposto Rural.
Os proprietários de imóveis rurais podem entregar a partir desta segunda-feira, dia 12 de agosto, a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. A Receita Federal vai disponibilizar o programa da declaração no site, a partir das 8 horas da manhã. O prazo para entregar o documento vai até o dia 30 de setembro. Todos os proprietários de imóveis têm a obrigação de enviar a declaração, até aqueles que perderam a posse da propriedade este ano. O valor do imposto devido poderá ser pago em até 4 parcelas iguais, se a parcela não for inferior a R$ 50,00. Se o total do imposto sobre a propriedade territorial rural for menor que R$ 100,00, o dono do imóvel terá que pagar o valor à vista. Aqueles que perderem o prazo de entrega da declaração, que vai de 12 de agosto até 30 de setembro, terão que pagar multa de 1% calculado em cima de cada mês ou fração do atraso. Este ano, a Receita espera receber mais de 5 milhões e 700 mil declarações. Em 2018, foram entregues mais de 5 milhões e 600 mil declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor.
A seguir, vamos falar de ministros que debatem assuntos de infraestrutura no Paraná hoje. Já já detalhes.
O Paraná em Rede volta já